E agora vamos falar de educação. Vamos falar de um livro que propõe uma gestão na educação e avaliar quais são as relações que existem dentro de uma empresa educacional. Esse livro foi produzido por quem tem uma experiência com a educação e cuja família respira educação. Vamos conversar agora com o diretor de marketing da Faculdade Maringá, que também é autor do livro Educação, Diferenciais Qualitativos em Instituições de Ensino. Eu converso agora com o Amaury Meller Filho. Senhor Amaury, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em educação no Brasil, instituições educacionais, o Brasil tem uma tradição com escolas, algumas delas de muitos anos, algumas de séculos. Algumas escolas começam e terminam e não conseguem encontrar um campo de apoio para poder se sustentar e se manter no mercado. Hoje, administrar a educação é difícil? Ou seja, as escolas mudaram muito e conseguiram acompanhar a mudança da sociedade?
Com certeza. A educação, cada vez mais que as escolas vão ganhando idade, elas também vão ganhando experiência. Então, apesar da nossa escola parecer ter muita idade, mas ela é bem recente. Nós pensamos que nós temos menos de 500 anos de ensino. Maringá, uma cidade com 65 anos, as escolas também são novas. Comparadas com a Europa, tem escolas com mais de 500 anos. Então, é claro, com o passar do tempo, os membros da escola vão aprendendo, conhecendo a cultura educacional e daí, com certeza, cada vez mais que a escola vai existindo, melhor ela fica.
Para os ingredientes para o sucesso de uma instituição de ensino, antes se dizia, bons professores, exigência muito grande sobre os alunos. A relação professor-aluno é hoje ainda o grande alicerce de uma escola ou uma escola é muito mais complexa do que isso?
A escola é bem mais complexa. Todos os elementos numa escola formam a escola. Desde as zeladoras, o segurança, as secretárias, a recepcionista, são tão importantes para a escola quanto os professores em sala de aula. Então, para você ter uma educação de qualidade, princípios educacionais, você precisa que todo o ambiente educacional, desde a portaria até mesmo a cantina, que muitas vezes é terceirizada, tem que estar no mesmo espírito educacional. Daí você pode propiciar uma educação de qualidade.
Ou seja, os integrantes da escola têm que falar o que nós chamamos da mesma língua, uma comunicação interna eficiente.
Exatamente, e não só interna, também externa, porque não existiria escola se não fosse para atender a nossa comunidade. Então, aquela escola que não está antenada no que está acontecendo na sua comunidade, ela acaba perdendo a oportunidade de passar para os seus alunos as exigências da própria sociedade. Ela acaba ficando separada do contexto da cidade.
Ou seja, você passa a ter uma escola como se fosse uma ilha da fantasia, completamente diferente daquilo que é a realidade lá fora.
Exatamente. E nós temos que pensar que esses jovens que estão estudando nos bancos escolares são aqueles que vão solucionar os problemas da nossa comunidade, são aqueles que vão melhorar a nossa cidade, são neles o futuro da nossa comunidade.
Quando os pais acessam uma escola para colocar os filhos, alguns pensam, conteúdo, qualidade de ensino. Hoje, qual é a função da escola? É o conteúdo ainda? O comportamento do aluno? Até que ponto a escola pode ir em relação à família? Até que ponto a família pode interferir no ambiente escolar?
Olha, é trabalhado conjuntamente. Se você pensar hoje que os pais são profissionais que trabalham 8 horas por dia, mas o tempo para eles levarem até o trabalho, então faz parte da escola toda a educação do aluno, complemento da educação familiar. Então, se nós pensarmos que muitas vezes a família tem um filho só e na escola ela se reúne com uma comunidade de outras crianças, em casa ela não tem um ambiente que ela tem na escola. Então, na escola também se educa. É um ambiente que também é trabalhado a educação que antigamente se falava que era somente em casa. Mas muitos relacionamentos as crianças só têm no ambiente escolar. Então, os educadores devem ficar atentos a todas essas necessidades que existem com o ser humano.
Então, pelo que o senhor coloca, hoje a escola ela se transformou no ponto de socialização para muitas crianças, ainda mais com esses índices que nós temos de famílias cada vez com menos filhos.
Exatamente. E é claro, todos os relacionamentos, você pensa, uma escola que só tem, uma família que só tem um menino. Quando vai para uma escola que tem uma menina, ele vai se relacionar e conhecer como se relacionar dentro da escola. Então, a escola tem que ficar atento. E daí parte por diversos aspectos. Muitas vezes os pais não tem condição de dar educação alimentar devida na escola, faz parte disso também, muitas vezes a questão de higiene, dependendo do nível da escola, que nível de classe ela atende. Então a escola, ela deve ficar atenta para a qualidade de vida. E aí, trabalhar dentro de todas as suas ferramentas e conhecimentos para que a comunidade tenha uma boa qualidade de vida.
Então significa aí que os profissionais que estão dentro da escola, não só o professor, mas todos eles acabam sendo educadores também.
Com certeza. Um exemplo bem claro disso é, por exemplo, numa comunidade rural. As escolas, elas ensinam como plantar, como que ele possa colaborar com o seu ambiente familiar da forma que é trabalhado. Então a mesma coisa acontece no ambiente urbano. É necessário que as pessoas conheçam e saibam o que está acontecendo no nosso meio para poderem entender, compreender e acompanhar esse meio.
Senhor Mauri, quando se fala do professor, que é uma peça importante ainda na educação, se fala muito do descontentamento dos professores hoje com a educação. Uns apontam que é salário, outros falam que é um ambiente de trabalho. Para o senhor, qual seria o segredo de uma instituição que estimule o docente a executar o seu trabalho com mais qualidade, competência e realmente se sentir satisfeito com a realizado profissionalmente?
Olha, a educação brasileira, ela é bem recente. Se nós pensarmos, a primeira lei que começou a organizar o sistema educacional brasileiro é de 1960, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, quando a gente começa a falar num sistema organizacional, em a pessoa buscar uma qualidade e satisfação, nós estamos trabalhando como plano de cargos e salários, nós estamos trabalhando o regimento educacional. Isto acontece de uma forma bem mais clara em instituições federais. Nas instituições municipais, isso está iniciando esse processo. Então, hoje, os professores do município, do estado, já têm um plano de carreira definido, já estão planejando realizar pós-graduações, mestrados, doutorados, e o estado está beneficiando esses colaboradores por eles melhorarem a sua qualidade de aula. Então, isso é um processo natural de um país jovem, de um país que está bem recente na área da educação.
Então, o senhor considera que no futuro os brasileiros vão conseguir reconhecer a importância da escola em suas vidas e dos educadores?
Ah, com certeza. Eu acho que todo mundo reconhece. Nós temos ainda, é muito recente quando a gente vê muita população brasileira que não tem uma cultura educacional, que o pai não fez uma universidade, o pai não fez, muitas vezes não frequentou uma escola, mas isso está revertendo rapidamente. Se nós observarmos os números de hoje, comparado com números bem recentes, de 10, 15, 20 anos atrás, está mudando. E essa mudança é uma mudança lenta, que é de pai para filho, é algo que cada vez vai melhorando.
Agora, quando o senhor se propõe a fazer um livro para a gestão educacional, para a gestão escolar, envolve pessoas, né, e a relação com as pessoas nunca é uma relação muito fácil, né, você gestar pessoas, na educação muito mais difícil ainda, é possível levar a educação hoje com qualidade e ter resultados de continuidade com ela? Quando um pai coloca um filho, por exemplo, na escola do ensino fundamental, ele pensa que seu filho vai seguir um caminho até a universidade e que isso vai dar a ele segurança. Agora, os pais também ficam pensando, como é que eu vou fazer, qual critério que eu vou usar para poder contribuir com a educação com meu filho, sem gerar uma falsa expectativa nele?
Olha, isso é uma participação que vai depender da cultura da escola. No estado, muitas vezes, existe muita troca de cargos e professores, e muitas vezes é difícil para perpetuar uma política. Nas escolas particulares, isso já é mais fácil. Você já vê professores que estão há muito mais tempo nos cargos, coordenadores, diretores. Então, é possível que a escola apresente a sua cultura, o seu espírito educacional para os pais, e eles possam entender, compreender o projeto pedagógico e saberem aonde eles podem estar ajudando no processo de crescimento educacional dos seus filhos. Então é algo que depende de escola por escola. Mas eu acredito que, reforçando cada vez mais, o Brasil está ficando melhor, mais qualidade, e a população entendendo que o único meio de aproveitar tudo o que o Brasil oferece de novo e toda essa potência que o Brasil está se tornando para que todos possam um dia assistir uma Olimpíada, possam frequentar um estádio numa Copa do Mundo, possam usar os aeroportos que estão melhorando, eles precisam crescer educacionalmente. Isso é um processo natural.
Ou seja, é preciso que os pais confiem na escola e o brasileiro confie na educação.
Exatamente. A educação é a base. A educação, ela perpetua toda a nossa cultura. Toda a cultura do brasileiro, ela passa pela escola. A escola é o grande banco de dados do que foi a nossa nação e daí ela projeta o caminho para onde nós podemos ir.
Senhor Amauri Meller Filho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, eu agradeço e gostaria de aproveitar para informar que hoje, às 19h30, estarei lançando o meu livro, Educação, um livro de gestão escolar, no Shopping Catuaí, Livrarias Curitiba.
Sucesso do lançamento e muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado a vocês.
Conversei com a Amauri Meller Filho, que está lançando hoje, na Livraria Curitiba, o seu livro Educação, Diferenciais Qualitativos em Instituições de Ensino, que trata sobre gestão em instituições educacionais. Voltando a colocar a você, meu caro ouvinte, hoje o lançamento é às 19h30 no Shopping Catuaí, na Livraria Curitiba.